E hoje com a Joyce nós vamos conversar sobre as fakes na internet. Tem muita plataforma, muitas plataformas usadas como fake. Telegram, por exemplo. Quem se lembra das eleições, o próprio WhatsApp, no Twitter. Muita gente passou aperto, porque é claro, né? Teve até deputado que perdeu o mandato por isso. Mas o uso dessas plataformas, e principalmente o fake nelas, quais as consequências e como é que a gente pode entender o que está por trás disso? Ainda mais a gente que posta, né, nessas redes, e às vezes não sabe que se postar fake tem consequências. Joyce, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Como é que a gente faz para o falso ser denunciado e como é que a gente entende o falso na internet? Eu lembro que eu pesquisei uma vez, há uns anos atrás já, hein, 5, 6 anos, na BBC, de que pelo menos 2/3 dos conteúdos que são publicados não tem muito fundamento nas redes sociais.
Sim, então, essa é uma questão que entra, né, na liberdade de opinião, na liberdade de fala, na liberdade de produzir esse conteúdo. E aí eu acho que depois desse boom das redes sociais, em que todo mundo está falando ali, né, todo mundo ali tem um espaço para se comunicar, acho que a gente mergulhou um pouco mais nessa ideia de definir realmente o que é fake news, o que é opinião, e só que isso não é claro, isso não é concreto, então é por isso que a gente tem tanto problema e tanta questão aí, que fez até o Facebook, né, ou hoje o Meta, e parar lá nos Estados Unidos, dentro de uma corte ali, para mostrar como é feito, né, os seus dados, como é produzido seus conteúdos. Então, isso é uma linha que precisa de análise e a gente está passando por esse momento aqui no Brasil e já tem algumas redes sociais se adiantando, pensando nas eleições. Então, já nesse processo de pensar como vai ser esse ano, algumas redes sociais já estão se adiantando nesse sentido. Até a gente falou do Twitter, né, na semana passada, vamos falar do Twitter hoje, falar um pouco mais sobre essa rede social. E o Twitter é uma rede que começou a se movimentar nesse sentido. Então, já há alguns anos, eles têm um projeto de pesquisa que funcionava nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Austrália, para denúncia de conteúdo falso. Então, você já conseguia denunciar ali tweets que tinham algum conteúdo falso ou algum conteúdo que promovia desinformação. Mas isso não acontecia no Brasil. E, a partir de janeiro, isso veio para o Brasil. Então, agora a gente já tem uma ferramenta ali, um mecanismo que você pode denunciar esses conteúdos. Só que isso é um conteúdo denunciado pelo próprio usuário, não pela ferramenta. Isso que é importante a gente entender. Né, quem faz esse processo de denúncia, o conteúdo vai sinalizar que aquela ferramenta ou não, a partir desse algoritmo trabalhando nesse sentido das pessoas colocarem que aquele conteúdo é falso.
Né? Aí aquela história de quantas pessoas denunciarem determinado conteúdo, ele pode ser bloqueado, seria isso?
Isso, porque exatamente.
Aquela coisa, vamos bloquear o primeiro que denunciar. Você vai lá e me denuncia e já bloqueia meu conteúdo.
Não, é isso até usado hoje, né, nesses robôs e tal, para tentar cancelar algumas contas nesse sentido, né? Então, se mobiliza para isso, mas não é uma vez só. Então, normalmente, você vai receber uma sinalização, depois você vai receber um segundo aviso, e, às vezes, um terceiro aviso, aí sua conta vai ser suspensa, até você ser excluído da ferramenta, igual aconteceu nos Estados Unidos com o perfil do Donald Trump, né? Que ele foi excluído do Twitter. Então, é um processo para chegar nesse lugar. O Instagram, por exemplo, o grupo Facebook, você pode monitorar a sua conta para saber como ela está. Se você anda recebendo denúncias, se você já teve um perfil denunciado. Então, não é algo que é feito do dia para a noite. Tá? Isso acontece. Mas isso precisa desse usuário ali segmentando, né, falando que aquele conteúdo é falso.
Então, a pessoa precisa ser recorrente. Quer dizer, a pessoa tem que ter um perfil que já é de um... Vou brincar o termo aqui, é um fakeiro danado.
Sim, não é um conteúdo que vai derrubar uma conta, né? Isso foi, por exemplo, o Facebook e o Instagram, agora quando você coloca alguma coisa que tem o termo Covid, pandemia, você já percebe ali no post que tem uma tarja falando que aquele conteúdo para prestar atenção. Então, isso é a ferramenta que te dá. Então, olha aquele conteúdo com um pouco mais de análise crítica. Mas, mesmo assim, vem do usuário essa denúncia. Que estilo, é diferente.
Você dá um aviso para a pessoa falar assim, ó, lê de novo, vê se é isso mesmo, vê se você não vai falar alguma coisa que possa ser ofensiva ou mentirosa.
Isso, exatamente. Cuidado com essas palavras, né? Cuidado com isso. Então, ela tem esses filtros padrões, e isso também é muito questionado, porque às vezes dentro de alguns filtros padrões você acaba excluindo conteúdo de pessoa que não tem nada a ver com o assunto. Mas essa denúncia, esse processo de derrubar uma conta, de excluir um post, vem desse processo de você ter essa ferramenta para fazer isso, que o Twitter não tinha, por exemplo. Entendi. Então agora a gente tem, né? Isso vai para um. Isso é legal a gente entender também, assim, existe uma diferença entre os aplicativos, que os aplicativos podem ter milhares de funções, né? Uhum. Posso ter um aplicativo do meu plano de saúde, um aplicativo do mercado, tem vários aplicativos. Eu tenho as redes sociais, que são lugares onde as pessoas se conectam e interagem, Facebook, Instagram, Twitter, Clubhouse, e eu tenho os aplicativos mensageiros, que são aplicativos de envio de mensagem, que é o caso, assim, dos mais populares do Telegram e do WhatsApp. Entendi. Então, eles não são redes sociais, eles são aplicativos mensageiros. E aí é onde a gente tem esse problema da disseminação desses conteúdos, porque não tem controle sobre isso. Né?
Ah, porque as pessoas no Telegram e no WhatsApp disparam para muita gente. Eu recebo, às vezes, conteúdos disparados e tal. Alguns só estão importantes. Orientações, né? Algumas coisas assim, em relação ao trabalho, grupos que eu faço parte e tal. Agora, tem coisa que você recebe que você não pediu para receber, né? E aí você trabalha, às vezes, essa plataforma, que seria uma plataforma de comunicação, né? De mensagem, e ela é tratada como se fosse uma página social, às vezes, né? Quer dizer, as pessoas confundem um pouco isso. O WhatsApp exerceu um pouco esse papel nas eleições passadas, né? As eleições para a presidência da República, né?
Isso, e aí é onde a gente vê a questão que nós estamos agora, desse possível bloqueio do Telegram aqui no Brasil, que até eu estava lendo umas matérias hoje que já foi colocado como inevitável que o Telegram passe a ser bloqueado aqui no Brasil, que é uma atitude extrema, você bloquear um aplicativo dentro de um país é uma atitude extrema, juridicamente, tá. O que acontece? A gente teve esse problema nas eleições, mas o Facebook, o WhatsApp faz parte do Facebook, e do Meta agora, né, que tem um novo nome, mas ele tem escritório aqui no Brasil. Então, se for comprovado esse movimento de fake news, de disseminação de notícias falsas, eu tenho um escritório aqui no Brasil da empresa que ela é obrigada a responder, fornecer informações, dar depoimento, participar de uma investigação. O problema que a gente tem no Telegram agora é que não existe escritório no Brasil. Então, o Telegram não está conseguindo nem ser notificado, é um app russo, né? Ele não está conseguindo nem ser notificado desse movimento de notícias falsas, de grupos de disseminação de notícias dentro da ferramenta.
Então, aí ele se livra das pressões, ele se livra da...
Isso, porque ele não tem escritório no país, então ele não precisa responder juridicamente no país.
Que é engraçado, eu não moro aí, mas eu influencio sua sociedade,
exatamente.
Eu tenho problemas, mas eu não moro aí, né?
Eu estou ali causando no seu meio, mas eu não estou, que é diferente do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, né? Então, o problema que nós temos hoje no Telegram é isso, e o Telegram é uma ferramenta que ela veio mais completa que o WhatsApp, como aplicativo mensageiro. Então, lá você pode ter grupo com muito mais usuários dentro de um grupo, você pode criar canais com mais pessoas ainda, que eu acho que o seu WhatsApp, se eu não me engano, é 200 pessoas, 250 pessoas, não lembro qual que é o número agora, do Telegram é muito mais que isso. Dentro do Telegram você pode fazer enquete, você pode mandar outros tipos de mídia, né? Você pode criar subgrupos dentro do Telegram, dentro de um grupo.
Dá então, para publicar até conteúdo de vídeo, né? Eu já vi assim, você acessa isso. Lá, tem gente que vende cursos dentro do Telegram, aquela Sim. coisa toda de acesso.
Exatamente. Então, ela é um aplicativo com mais ferramenta ainda. E foi um lugar que, depois que nós começamos a ter problema das eleições passadas no WhatsApp, que muitos grupos migraram. Então, muitos grupos migraram para lá. Então, agora a gente está com esse problema, né? Então, o problema é que a gente tem pode acontecer essas denúncias, às vezes a gente está sabendo de grupo sem essa denúncia, mas eu preciso da autorização da ferramenta para ter acesso a esse conteúdo.
Entendi.
E aí é o que está acontecendo hoje, que a gente pode passar por um momento em que uma rede social vai ser bloqueada no Brasil, justamente pensando nessa questão, assim, de não conseguir contato com a empresa para tentar buscar meios de resolver esse tipo de problema.
E é importante que as pessoas entendam, Joyce, essa situação assim, de que a gente às vezes está na rede, a gente se sente muita vontade de colocar as coisas na rede, mas ela tem limite. É importante essa coisa, de você saber, ó, você não vai fazer aquilo que você quer.
Tinha aquela, né, a internet é terra de ninguém, né?
Exato.
Já, né, vem da época dos blogs, dos fóruns e tal, mas não. Uhum. Você é responsável por tudo aquilo que você posta, né? Aquele
bebezinho. Verdade.
Você é responsável por tudo aquilo que você posta. Então, você pode sim responder juridicamente, você pode sim ser denunciado, você pode perder a sua conta. Então, existe a liberdade de expressão, mas existe esse limite do outro, né? Que é onde a gente, essa linha aí que a gente fica tentando encontrar o equilíbrio. Então, sim, você pode responder juridicamente, sim, você pode sofrer um processo, né? Então, não funciona dessa forma a rede social. E só que o que a rede social, como mecanismo que ela tenta fazer, é tentar organizar isso ou ter ferramentas para que você possa fazer esse tipo de denúncia. Mas você é, sim, responsável por isso. Até eu estava na questão do Telegram, eu fui pesquisar que no Brasil mais de 53% dos brasileiros têm um Telegram instalado. Então, mais da metade da população utiliza o Telegram.
Olha só.
Então, é muita gente. E não existe nenhum tipo de monitoramento ou acesso a essa ferramenta, que é o que a gente tem problema hoje, né?
Então, agora, quando você fala do WhatsApp, que a gente usa mais, né? O WhatsApp, quer dizer, usa mais entre aspas, estou falando por mim, mas tem gente que usa já muito Telegram, muito Telegram. E esse uso cada vez maior do Telegram implica que a gente às vezes constrói grupos dentro do Telegram, a gente posta conteúdos, a gente está utilizando muito essas redes, né? Os cuidados, Joyce, por exemplo, tá, tudo bem, até onde eu posso ir? Você que trabalha com essas questões do mundo digital, eu acho que muita gente está nos perguntando, tá, aonde que está o limite entre eu emitir minha opinião e eu praticar uma agressão ou eu, de repente, divulgar um fake, entendeu?
Uhum. A minha opinião pessoal é assim, se você está escrevendo, você teria coragem de falar isso para alguém se ela estivesse na sua frente.
isso é legal.
Se seria, legal. Se ela estivesse assim,
porque
na sua frente.
Tem gente que só tem coragem de digitar porque o outro nunca vai estar na sua frente. Né?
Ou que a gente não materializa esse outro, né? A gente acha que esse outro não é uma pessoa, então aí eu fico à vontade. Então, a minha primeira coisa para pensar é, você diria isso para uma pessoa? E o segundo é, assim, prestar atenção também, eu acho que isso, até falando como uma profissional que utiliza essas ferramentas, eu tenho as minhas comunidades, dos meus cursos, das mentorias no Telegram também, você também é responsável pelo conteúdo que o seu público posta. Então, cria suas regras. Então, pensando como profissional, então, dentro daquele lugar, o que pode fazer, o que pode falar, como eu posso falar, como eu posso ser banido, como eu posso responder por isso, isso tem que ser claro. Então, como profissional, você tem que ditar essas regras. E como usuário, você tem que respeitar essas regras, né? Isso que é uma coisa que não se tem, né? Porque fica um aplicativo mensageiro, todo mundo vai falando e não existem essas regras. Então, toda comunidade tem regra. Então, a gente tem que pensar nessas regras. Dentro das redes sociais, essas regras já existem. Por isso que os perfis são excluídos, né? Então, o que você pode falar, o que é considerado conteúdo ofensivo. Então, você tem que olhar nesse lugar. Como pessoa, análise crítica, eu falo, penso dessa forma. Você diria isso para alguém? Né? Se essa pessoa estivesse na sua frente, você diria isso para ela? E aí, pensando em mecanismo, né, como ferramenta, observe e entenda as regras daquela rede social ou daquela comunidade no Telegram que você está participando.
Sabe que tem uma coisa que você falou agora, né? Não sei se vai se encaixar muito bem no que a gente está conversando, porque eu acho que, como eu, você faz parte de um monte de grupos no WhatsApp, né? A gente cria grupo meio para tudo. Né? Na empresa criou um projeto novo, monta um grupo do WhatsApp. Tal. Tem até grupo da família, que é um grupo perigoso. Inclusive, esse grupo da família, esses grupos da empresa, tem grupos de conteúdos. Eu, por exemplo, tenho alguns conteúdos que tem várias pessoas que seguem conteúdos postados, né, por um organizador do grupo, que posta constantemente esses conteúdos. E em vários desses grupos, alguém teve que chamar atenção. Por exemplo, olha, pessoal, por favor, não poste conteúdos políticos, né, porque às vezes a proposta do grupo não era essa. Sim. Em alguns momentos de extremismo, teve que excluir o administrador do grupo, teve que excluir a pessoa. E aí entra muito no que você está falando. Né? Você montou um grupo, põe regras. Põe regras. E avisa que você vai excluir.
Isso. E é as regras da comunidade. Nós vivemos... eu acho que essa nossa migração para o digital trouxe ainda a gente não entendia muito bem como funcionavam essas comunidades digitais, né? Mas aqui a gente tem regra quando está dirigindo, quando frequenta um lugar, quando... Então, na internet a gente também tem isso. Então, se você está criando uma comunidade, um grupo de condomínio, um grupo da família, né, um grupo do trabalho, olha, aqui é nosso espaço de trabalho. Então, se é de trabalho, ainda é legal estipular o horário, né? Porque existe o horário de trabalho para aquele grupo, né, para as mensagens serem postadas. Esses tipos de conteúdo não são conteúdos sobre essa comunidade adequados. Então, na primeira vez você vai ser notificado, a segunda você pode ser excluído. Então, colocar as causas e as consequências justamente para criar um ambiente em que a gente se sinta à vontade. Agora, pensando em fake news, em essa desinformação, aí a gente entra em outros processos que eu preciso da ferramenta. Que essa ferramenta se posicione. E o ideal era que nós assim, escolhêssemos ferramentas em que isso fizesse parte das nossas escolhas da rede social. Né? O ideal era que o Telegram ele não faz isso, então eu também preciso reivindicar, porque isso também me prejudica. Mas a gente ainda tem esses valores muito... isso não está muito claro dentro dessas comunidades digitais. Né? Então, essa possibilidade do Telegram ser bloqueado aqui no Brasil, mesmo que isso caia depois e que fique, né, um mês, duas semanas sem o Telegram, isso pode prejudicar muitas empresas que utilizam o Telegram. Então,
é isso que eu acho engraçado. Extremo. Você paga por outros, mas ao mesmo tempo, quando você oferece uma plataforma como essa, ela é útil para algumas empresas.
Sim.
Né? No condomínio onde eu moro, no prédio onde eu moro, as pessoas têm, a gente tem um WhatsApp para informes do condomínio, em que a gente não pode escrever nada, a gente só recebe mensagem. Eu achei uma coisa legal, isso. Porque já viu, né? Condomínio é um negócio complicado.
É só o administrador que manda mensagem. Então, a gente tem essas ferramentas disponíveis, né? Mas eu acho que isso, quando é informativo, eu acho que faz sentido, mas o ideal é que você crie, você entenda as comunidades que você participa. Então, agora, por exemplo, o Twitter, a gente vai passar por um processo de mudança muito grande com essa nova ferramenta de denúncia aqui no Brasil. Então, isso já vai trazer um filtro, já vai conseguir, né, limpar um pouco essas contas que disseminam tanto fake news. O Telegram, a gente não sabe exatamente como vai acontecer, porque senão a gente não entende essa política da ferramenta mesmo. Né? Então, é importante, eu acho que pensar nesse ambiente social também, né? Como eu me comporto nessa ferramenta, quais são as regras, porque está lá. Quando a gente fala em rede social, isso está lá. Então, você precisa... É que a gente nunca lê, né? A gente entra na ferramenta e não lê a política de privacidade.
Exatamente. A gente não lê nenhum manual para instalar um produto eletrônico em casa.
Exatamente. Então, isso existe. Isso está lá. E quando eu vou para um aplicativo mensageiro, como o WhatsApp e o Facebook, eu tenho que criar essas regras da minha comunidade. Né?
Então, eu preciso ter aquela velha história. Eu vou entrar num determinado grupo, eu tenho que saber muito bem se o grupo tem meu perfil, se, de repente, eu vou estar trabalhando dentro de um grupo que vale a pena. Porque é muito grupo, sabe? Você tem que começar a pensar, será que vale a pena ficar num grupo como esse? Tem uns que a gente nem lê, né? E às vezes você vai perceber lá, já tem confusão armada e tal. Uma questão pra gente encerrar. Né? Em todo esse mundo que a gente está vivendo, em que a gente está tendo acesso a muitas plataformas, e as plataformas estão ficando necessárias, porque elas são importantes instrumentos de trabalho, ferramenta, vida pessoal, comunicação e tal. E a gente também está num ambiente que está sujeito a determinados tipos de informações equivocadas, que mexem com a vida da gente. Fora isso, os golpes. Né? Agora a gente está pintando com golpes em relação ao WhatsApp, um monte de golpes. As pessoas vão nas tuas redes sociais, pegam tuas informações, montam um telefone com o WhatsApp, tentam tirar dinheiro das pessoas que você conhece e tal. Que é uma loucura. Vou te contar, por exemplo, o que aconteceu com a pessoa próxima a mim, em que entraram nas redes sociais dela, pegaram o nome dela, de filha dela e tal, e mandaram mensagem para ela como se fosse a filha. E ela perguntava, então tá, se você é minha filha, qual é o meu nome? Ela falava. Qual é o nome do seu avô? Ela falava. A pessoa investigou as redes sociais, pegou um monte de dados e quase convenceu a pessoa, pô, eu tô falando realmente com a minha filha, entendeu? Para extorquir dinheiro e tal. Ah, eu tô precisando de dinheiro, mãe, e tal, aquela coisa louca, né? Esse é o mundo, como é que a gente faz para não cair nessa? Quer dizer, como é que a gente pode usar isso de forma necessária? Mas tem que ficar atento como? Tem uma dica ou tem uma espécie de, ó, cuide-se, como?
Olha, mais uma vez aqui a filosofia da Joyce hoje aqui.
Vamos lá, Joyce.
Filósofa digital. É a mesma coisa. Porque é uma migração. A gente está caminhando para uma vida conectada, né? Que vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente presta atenção quando... vai atravessar a rua, a gente presta atenção quando entra uma loja de rua, quando entra em um shopping, presta atenção no que você está fazendo. O problema é que a rede social ela ficou tanto num lugar de entretenimento que a gente perde essa atenção. Então, nessa questão do golpe, por exemplo, é olhar aquele telefone, mas peraí, ela mudou de telefone e não me avisou? Porque esse isso. Do golpe, por exemplo, é um outro número, não é nem a clonagem, isso. Né?
Eu já vi vários vezes.
Recebi uma mensagem com um link, quem é essa pessoa? Não vou sair clicando em todos os links. Às vezes eu perco oportunidades porque eu sou mais... eu sou mais desconfiada nesse sentido. Eu mando uma mensagem perguntando. Então, não sair clicando em qualquer coisa que você recebe. O Pix, por exemplo, né? Não sai por aí colocando seu CPF como chave. Faz um e-mail, faz uma chave aleatória, né? Não usa suas informações pessoais. Então, é você ser atento, assim como a gente é atento na nossa vida aqui física. Então, a gente precisa desse discernimento, dessa análise crítica mesmo. Recebi uma matéria... Deixa eu buscar aqui no Google para ver se é isso mesmo. Se eu digitar o título da matéria, eu já vou saber se saiu em outros portais de comunicação, certo. Se já... Né? Então, é você ter essa vida atenta mesmo. Acho que não precisa ser uma vida assim, totalmente desconfiada, mas uma vida atenta como a gente vive aqui, conversando com as pessoas, né? Tentando entender se aquilo... Porque a questão dos golpes e desses movimentos que tem no digital, o que leva a esse lugar é a desatenção. Eu clicar ali, estou dirigindo, cliquei num link que eu recebi, eu estou dirigindo, eu abri um e-mail. Então, é essa desatenção. Isso acontece por causa dessa desatenção. Então, a gente começar a ficar mais atento em relação a isso.
Para fechar, já acabou meu tempo, mas minha mãe, uma senhora que já caiu alguns golpes, tá? Agora com mais idade, ela sempre dizia, acho que a sua mãe também dizia quando você era pequena, filho, não fale com estranhos. Foi a minha mãe, já falou com estranhos. Mas eu fico com ela quando ela dava essas orientações para mim, quando eu penso nas redes sociais. Não fale com estranhos.
Sim, que site é esse que eu estou entrando, né? Que pessoa é essa me mandando um e-mail? Esses dias eu recebi um, que eu tinha sido intimada. Eu falei, gente, aí eu fui pensar, mas peraí, intimação chega por e-mail? Não chega. Né? Então, não é assim que funciona. Então, e veio assim com o meu nome, com o meu CPF, com tudo. Parecia que era real mesmo. Uhum. Né? Só que era um arquivo que eu ia baixar e que ia para o meu computador. Então, é prestar atenção. É olhar isso aqui é confiável ou não, deixa eu fazer uma pesquisa antes. Sites também de compra, né? Às vezes a gente entra num site que nunca viu e que como é que é, será que eu vou receber? Então, a internet, isso acontece pela desatenção um pouco, porque é um lugar de entretenimento, que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, é legal ficar mais atento nesse sentido.
Joyce, bom fim de semana, obrigado por essa conversa. E aí eu tenho que te falar que a partir da semana que vem, a Luciana Penha volta, e aí você volta a falar com a Lu. Tá bom? Grande abraço. Tá bom. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.